da pintura e também na área da construção civil. Então, Léo, mais informações podem ser obtidas aí pelo nosso site www.funtrab.ms.gov.br e também pelas nossas redes sociais aí no Facebook e no Instagram. Então, a gente agradece o espaço e colocamos aí a Funtrab à disposição para quaisquer informações.
Obrigado, Marina. Só reforçando que a Funtrab fica na Rua 13 de Maio, número 2773, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde.
E depois de tantas oportunidades de trabalho, agora a gente fala sobre saúde, porque Mato Grosso do Sul entrou de vez no mapa nacional da saúde de alta complexidade. O estado aparece entre os melhores do país em transplantes de fígado e de córnea. Segundo dados do Registro Brasileiro de Transplantes de 2025, divulgado pelo Ministério da Saúde. No ranking nacional, Mato Grosso do Sul ocupa a sexta colocação em transplantes hepáticos, com taxa de 16,8 procedimentos por milhão de habitantes. Já nos transplantes de córnea, o estado também aparece em sexto lugar, com índice de 101,9 procedimentos por milhão da população.
Os números refletem não apenas o avanço da estrutura hospitalar e das equipes médicas especializadas, mas também o fortalecimento da cultura de doações de órgãos em todo o estado. Em um cenário em que milhares de brasileiros ainda aguardam na fila por um transplante, os resultados colocam Mato Grosso do Sul como referência proporcional no atendimento e na capacidade de salvar vidas. O desempenho acompanha um crescimento histórico em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil bateu recorde em 2025 com 31 mil transplantes realizados, um aumento de 21% em comparação com 2022, quando foram registrados 25.600 procedimentos.
Que notícia boa, hein?
Não é? Não dá um orgulho disso?
Muito.
A gente está ajudando a salvar vidas quando a gente pede e faz reportagens a respeito de doação de órgãos.
Com certeza.
É muito bom. Envelhecer não significa perder a capacidade de comunicação, mas mudar ritmos, referências e formas de interação com o mundo. Pesquisas brasileiras apontam que muitos idosos enfrentam dificuldades não apenas por questões auditivas ou cognitivas, mas também pela velocidade da comunicação contemporânea, excesso de informações simultâneas e até pela forma inadequada como são tratados socialmente.
Estudos também mostram que a escuta respeitosa, a valorização da memória afetiva e a comunicação humanizada podem contribuir diretamente para a autonomia, autoestima e qualidade de vida da população idosa. Quando falamos em comunicação aqui no Agora 104, buscamos sempre a orientação da nossa colega e colunista Luzimar Colares. Bom dia, Luzimar!
Bom dia, Zilda. Bom dia a todos.
Luzimar.
Vamos falar sobre comunicação com a população idosa e com essa tendência de termos um mundo com cada vez mais pessoas vivendo mais, o que é muito bom. Temos que adequar também a nossa comunicação. Isso é fato.
Exatamente. Luzimar, quando a gente fala sobre comunicação com pessoas idosas, estamos falando apenas de ouvir melhor e falar mais alto? Ou existe uma necessidade maior de compreender o tempo, a experiência e até a forma como essa geração se relaciona com o mundo?
Zilda, a gente tem que lembrar que comunicação, ela leva em consideração as experiências vividas pela pessoa, o repertório. Então, quando a gente pensa na comunicação com pessoas idosas, é questão de respeito, principalmente, ao tempo do outro, né? Muitas vezes, esse idoso, ele não tem dificuldade de entender. O que acontece é que, nas últimas décadas, a gente percebe que a tecnologia trouxe essa sensação de que o mundo acelerou demais. As conversas ficaram rápidas, fragmentadas, cheias de abreviações, de excesso de estímulos. E isso, para o idoso, gera muitas vezes insegurança, cansaço e até afastamento social, porque aquela pessoa percebe que não é o idioma que ela entende, algo assim. A pessoa idosa, ela tem, como eu disse, repertório, ela tem memória, ela tem experiência de vida. E ela se comunica a partir das referências emocionais e culturais que, muitas vezes, são diferentes das gerações mais novas, né? Então, muito mais importante do que você falar alto para a pessoa idosa compreender, o importante aqui é falar com paciência, é olhar nos olhos, é não interromper a fala dessa pessoa, demonstrar interesse verdadeiro.
A pessoa idosa tem um time diferente do jovem, da criança, né?
É isso, é um time diferente porque as experiências de vida são diferentes. Há poucos dias nós conversamos aqui na coluna sobre o linguajar dos adolescentes de hoje em dia. Nós, que ainda não somos idosos, temos muitas vezes dificuldade de compreender o que esses adolescentes e pré-adolescentes estão falando. Imagina a pessoa que nasceu lá na década de 30, 40, 50, e que muitas vezes tem dificuldade até de usar um smartphone. Então, tudo isso é comunicação. Nós temos que adequar essa comunicação a pessoas que têm experiências de vida diferentes da nossa.
Luzimar, muitas pesquisas criticam a infantilização da pessoa idosa. A partir disso, como que a sociedade pode aprender a oferecer cuidado sem retirar autonomia, voz e dignidade dessas pessoas?
Isso é muito importante, Leonardo. Infantilizar, ficar falando com o idoso como se ele fosse uma criança, é uma forma silenciosa de desrespeito, inclusive. Porque, e esse tipo de falar aparece quando a sociedade começa também, a sociedade, eu digo a família, o cuidador, né? Quando começa a tratar o idoso como alguém incapaz de decidir, incapaz de opinar, de conduzir a própria vida. Então são aquelas frases aparentemente inofensivas, naquele tom excessivamente infantilizado, quando os familiares respondem pelo idoso sem nem permitir que essa pessoa fale. Então, o cuidado, ele não pode apagar a identidade dessa pessoa. Tem uma diferença enorme entre ajudar e substituir, fazer pela pessoa. Então, a comunicação saudável, ela preserva a autonomia. Você pode perguntar, como é que o senhor prefere? Como é que a senhora prefere? Ou então, quer ajuda ou consegue fazer sozinho? São atitudes aparentemente simples, né, gente? Só que elas indicam que nós estamos considerando a autonomia e a dignidade dessa pessoa.
E Luzimar, você já disse que hoje nós vivemos uma comunicação muito acelerada, principalmente nas redes sociais e aplicativos. Que impactos esse excesso de velocidade pode provocar no cotidiano emocional e social dos idosos?
É fato, né, Zilda, que a gente está numa realidade em que tudo acontece ao mesmo tempo, é mensagem, é vídeo curto, áudio acelerado, excesso de notificação, você o tempo todo olhando as redes sociais, isso pode gerar uma sensação de exclusão muito grande para muitos idosos. Alguns acabam se sentindo atrasados, insuficientes, deslocados, como se eles não estivessem vivendo no mesmo tempo que a gente, porque eles não conseguem acompanhar esse ritmo digital imposto pela sociedade atual que a gente vive. Isso impacta diretamente a autoestima e às vezes até a saúde emocional, gente. Outro problema, a comunicação rápida fica muitas vezes superficial e menos afetiva. E a maior parte dos idosos costuma valorizar justamente o contrário, a escuta, a presença, o vínculo. Então, eu não estou dizendo aqui que inclusão digital não é importante. Pelo contrário, incluir o idoso nas formas digitais é importante. Só que mais importante que tudo isso é a inclusão emocional. Isso, sim, é muito mais importante.
Tá certo, Luzimar. Muito obrigada pelas suas informações. Luzimar Colares, nossa colunista, que está conosco toda terça-feira. Uma ótima terça-feira para você, Luzimar.
Muito obrigada, Zilda. Muito obrigada a todos. Vamos cuidar com a nossa comunicação e vamos nos lembrar, né, gente? Nós esperamos, todos nós queremos ser idosos também. Como é que a gente quer que as pessoas se comuniquem com a gente lá quando chegar a nossa vez de sermos idosos? É a reflexão que eu deixo aqui nesta terça-feira. Semana que vem estou de volta.
Queremos empatia, né, Luzimar? Muito obrigada.
Um abraço, tchau, tchau. Falando em idosos, né, a 23ª edição da JOME, Jogos Municipais dos Idosos, continua com inscrições abertas em Campo Grande. Tradicional no calendário esportivo da capital, a competição reforça a importância do esporte como ferramenta de inclusão, convivência e promoção da qualidade de vida. Podem participar pessoas com idade mínima de 60 anos, considerando o ano base, que é o ano de nascimento de 1966. Excepcionalmente, a modalidade de voleibol adaptado contará com a categoria C, destinada a participantes entre 50 e 59 anos nascidos entre 1967 e 1976, nas categorias masculina e feminina. As inscrições para o voleibol adaptado seguem abertas até hoje, à 1h30 da tarde. Já para as modalidades de dança de salão, dança coreografada e Miss e Mister, o período de inscrição será entre os dias 12 e 18 de maio de 2026, também até 1h30 da tarde. Assim, além do caráter social e de bem-estar, os jogos também funcionam como seletiva para as formações ou para a formação das equipes e atletas que representarão Campo Grande nos Jogos Estaduais da Pessoa Idosa. Mais informações você também encontra no nosso portal educativa.ms. Educativa.ms.
E no próximo bloco tem um bate-papo com o delegado André Matsushita sobre segurança digital no quadro Fala, Delegado.
Primeiro intervalo do Agora 104 e vamos tomar um chá quentinho nesse frio gostoso ao som de Ivan Lins com a música Daquilo Que Eu Sei. É rapidinho, nós já voltamos. Agora são 7 horas e 28 minutos em Mato Grosso do Sul.
Foi permitido, nem tudo me deu certeza. Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. Certeza daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos. Cheirei, toquei, provei, aí eu usei todo.
104. Música e notícia. Caminhar por 30 minutos por dia ajuda o coração, o humor e até a criatividade. Comece devagar, mas comece hoje. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Um segundo de distração pode apagar uma vida inteira. A sua desatenção pode destruir famílias e gerar consequências irreversíveis. Para o MPMS, cuidar da vida é prioridade. Maio Amarelo. Sua responsabilidade salva vidas. Ministério Público de Mato Grosso do Sul.
Summer Beer Bar do Mamede. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamede. 1º de maio 781, a uma quadra da Zaran.
Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
Agora 104, ligado no que importa.
Agora são 7 horas e 34 minutos, 7h34 em Mato Grosso do Sul.
E você já ouviu falar no Desenrola? O Desenrola é um programa do governo federal de repactuação de dívidas e renegociação de débitos que você fará diretamente com a instituição credora. Mas prestem atenção. Práticas fraudulentas estão utilizando anúncios nas redes sociais e na internet com promessas de descontos expressivos, redução imediata de juros ou até devolução de valores pagos em contratos bancários. Em muitos casos, os consumidores são induzidos a realizar pagamentos antecipados sem qualquer garantia de resultado. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul alerta a população e orienta que consumidores desconfiem de ofertas com promessas de solução rápida ou garantias excessivas, principalmente quando houver cobrança antecipada ou solicitação de dados pessoais e bancários por meio não oficiais. A orientação acontece diante do aumento de relatos em todo o país envolvendo falsas propostas de repactuação de débitos, utilizando especialmente o nome de instituições públicas para conferir aparência de legitimidade às abordagens. Portanto, fiquem atentos.
Outro golpe são os golpes virtuais, que estão mais sofisticados com o avanço da inteligência artificial. Os criminosos agora usam clonagem de voz, vídeos falsos e imagens manipuladas para enganar as vítimas. A Nelly Terra explica como essas fraudes funcionam e o que fazer para reduzir os riscos.
Bom dia, Zilda e Leonardo, e bom dia a você que acompanha o Agora 104. A inteligência artificial virou uma nova arma nas mãos dos criminosos digitais. Ferramentas que antes eram restritas a especialistas, agora conseguem criar imagens falsas, clonar vozes e produzir vídeos manipulados em poucos minutos. O resultado é um aumento dos golpes virtuais e fraudes cada vez mais difíceis de identificar. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, 4 em cada 10 brasileiros já foram vítimas de algum tipo de golpe digital. Uma das práticas que mais crescem envolve perfis falsos criados com imagens geradas por inteligência artificial. É o chamado golpe do amor. Os criminosos constroem uma relação emocional com a vítima e depois começam os pedidos de dinheiro. Outro golpe em expansão é a clonagem de voz. Com poucos segundos de áudio retirado de vídeos ou redes sociais, os sistemas de inteligência artificial conseguem reproduzir reproduzir a voz de uma pessoa com grande semelhança. Esse recurso já foi usado em fraudes familiares e até em ataques contra empresas. Os chamados deepfakes também preocupam. São vídeos falsos extremamente realistas, capazes de simular falas, expressões e comportamentos de pessoas reais. Os especialistas alertam para o risco de golpes financeiros, chantagens, invasões de contas e até desinformação política. Os ataques bancários também ficaram mais sofisticados. Os criminosos usam páginas falsas, muito parecidas com as dos bancos reais, mensagens automáticas e falsos atendimentos para roubar dados e senhas. Segundo empresas de segurança digital, o Brasil segue entre os países mais atingidos por golpes virtuais na América Latina. E existe um fator que facilita esse cenário: o excesso de informações pessoais compartilhadas publicamente nas redes sociais. Fotos, vídeos, áudios e dados públicos ajudam os criminosos a montar fraudes cada vez mais convincentes. Por isso, alguns cuidados básicos devem ser mantidos. Desconfie de pedidos urgentes de dinheiro, confirme mensagens por outro canal, ative a autenticação em dois fatores nos aplicativos e evite exposição excessiva da sua vida pessoal na internet. Outra orientação importante é sempre desconfiar de vídeos e áudios alarmantes, mesmo quando parecerem reais. É inegável que a inteligência artificial trouxe avanços importantes para a tecnologia, mas ela também abriu uma nova corrida entre segurança digital e criminalidade virtual. Nili Terra para o Agora 104.
Como a Nili Terra bem trouxe, a tecnologia que facilita a comunicação também tem sido usada por criminosos para aplicar golpes cada vez mais sofisticados. O chamado clone, golpe do clone da voz, feito com auxílio de inteligência artificial, preocupa as autoridades e os especialistas em segurança em todo o país. A fraude funciona de forma simples, porém muito perigosa. O criminoso faz uma ligação silenciosa, grava poucos segundos da voz da vítima e, a partir daí, usa ferramentas de inteligência artificial para imitar a voz, para imitar a fala, tanto da pessoa, da vítima, quanto dos familiares, amigos ou até advogados pedindo dinheiro, fazendo pedidos falsos e muitas vezes de muito dinheiro, uma quantidade, um valor muito alto.
E diante de golpes que evoluem na mesma velocidade da tecnologia, a informação passa a ser a principal ferramenta de proteção. Para explicar os cuidados necessários, orientar como agir e alertar sobre os riscos desse tipo de crime, nós conversamos agora com o especialista em segurança pública, o delegado André Matsushita, na coluna Fala Delegado. Bom dia, delegado. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo.
Bom dia, delegado.
Bom dia, Dudu, Roger e o Ramon, que está aqui também.
Delegado, tem uma explicação do porquê o golpe do clone de voz tem crescido tanto nos últimos meses?
Olha, Zilda, é em razão da possibilidade de se forjar a voz de alguém. Como é que funciona? O golpista, de alguma maneira, ele captura a voz e ele consegue, então, reproduzir falas com o mesmo timbre, com o mesmo sotaque, né? Ou seja, ele simula aquela voz. Um cuidado que eu gostaria de deixar para os ouvintes aqui, que eu tomo esse cuidado: telefone que não está na minha agenda, eu não atendo. Acabou. Se não está na minha agenda, eu não atendo. Se alguém quiser falar comigo e não está na minha agenda, passe um WhatsApp primeiro, se identifica, aí eu sei quem é para que eu possa atender. Justamente porque a utilização desses telefonemas é uma das estratégias para se capturar a voz. A pessoa não fala nada, como bem disse o Leonardo, e você fica: alô, alô, quem é, quem é? Isso já é o suficiente para capturar a sua voz, né? E depois forjar um diálogo. Então, telefone que não está na agenda, eu não utilizo. Se você receber um telefonema, aparentemente de um parente seu, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, desesperado, pedindo dinheiro, de um número que você não conhece, suspeite disso, tá? Por quê? Porque a voz desse seu parente pode ter sido capturada e então o golpista está utilizando, né, esse golpe para te subtrair dinheiro. Ele vai te pedir dinheiro dizendo que é o seu pai, sua mãe, que bateu o carro, que está numa situação difícil, que precisa pagar uma conta. Então, toda vez De qualquer maneira que você receber pedido de dinheiro, você disse isso, Leonardo, pelo telefone, pelo WhatsApp, desconfie. Mesmo que pareça ser alguém da sua família, alguém do seu convívio. O importante é você telefonar. Toda vez que você receber um pedido de dinheiro, seja do advogado, do banco, de um familiar, de um telefone que não é o dele, você deve ligar de volta no telefone que você tem para confirmar se é ou não é aquela pessoa. Muitas vezes a vítima se torna vulnerável porque fica desesperada, vê o filho chorando no telefone, dizendo que bateu o carro, precisa de alguma coisa, e nem se atenta para o número. Não percebe que não é o número, porque quando ele clonou a voz, ele também já tem a fotografia, já botou uma foto lá do seu filho e tal. Então, é preciso esse tipo de cuidado, né? A voz, ela não é capturada só num telefonema, ela também é capturada nas redes sociais, num vídeo que você postou na internet, né? Num vídeo que você postou no Facebook, no Instagram, ali também é possível capturar a voz, né? Nós que estamos aqui no rádio, temos ainda o rádio para falar e capturar nossa voz. Então, nós que estamos aqui somos possíveis vítimas desse tipo de golpe.
Delegado, a chamada ligação muda ainda é uma das principais estratégias dos criminosos, certo? Partindo desse princípio, o que a população deve fazer ao receber esse tipo de ligação, essa ligação muda, onde a população é provocada a falar para que seja capturada a voz?
É, isso que eu, como eu disse, não fale e bloqueie o telefone. Não fale e bloqueie, né? A gente falando aqui, a gente está alertando essas pessoas, todo mundo, não fale. Ligação que eu nem recebo ligação, como já disse aqui, que não está na minha agenda, né? Muda então. Então é só bloquear, não atenda. Se você atendeu e a pessoa não falou nada, bloqueia, porque sim, você pode estar sendo vítima de um golpe. E a conscientização, né, a informação é a melhor arma que o cidadão pode ter para se defender desse tipo de artimanha. Quando a pessoa sabe disso, ela se protege, ela não entrega a sua voz, ela não entrega a sua imagem, e assim ela vai se proteger. E aqui, um programa como esse, quando a gente passa isso para a população, isso daqui é um serviço de utilidade pública, porque você está alertando as pessoas, né? E se aqui várias pessoas ouvirem isso e passarem a ter esse comportamento preventivo, elas vão estar evitando um golpe aqui daqui a pouquinho.
E, delegado, tem algum jeito de ter uma senha com a família? Qual a orientação para a gente não cair nesse tipo de golpe?
Isso é muito importante, né? Você combinar com a sua família uma senha e uma contrassenha. Algo muito aleatório, tá? Para que você possa confirmar se é ou não é o seu filho, a sua mãe, o seu pai. Então você confirma, né, através de uma senha. Como, por exemplo, você combina com a sua família que se você falar a palavra carro, ele tem que responder quadro. É aleatório. Então, numa situação dessa, né, que você desconfia que é o seu filho ou não é o seu filho, você vai dizer carro. Se ele não disser quadro, não é ele, né? Ou então, você pode, no meio da conversa, extrair informações importantes. Como, por exemplo, olha, a pituca tá doente. Como se fosse a cachorra, mas não existe pituca. Se lá do outro lado, mas o que ela tem? Não é seu filho. Mesmo que a voz pareça. Então, se você não combinou uma palavra senha que seria interessante, você pode usar essa artimanha. Você joga uma pergunta que é do contexto familiar, que somente o seu filho saberia, né, e espera a resposta. Mas que pituca, pai? Eu não conheço. O que, que é isso? Percebe a diferença? Ah, não, mas o que, que ela tem? Não é o seu filho. Então você pode usar tanto a palavra senha, como utilizar, né, informações do cotidiano familiar, que só o teu filho sabe, só o teu parente sabe, e a resposta que ele vai dar é que vai dizer se é ou não é, de fato, aquela pessoa.
Delegado, e para a gente finalizar, caso a pessoa perceba que caiu em golpe desse tipo, quais devem ser os primeiros passos e onde denunciar e quanto tempo a pena para quem comete esse tipo de crime?
Olha só, ele tem que denunciar na delegacia, é um crime de estelionato, né? E ele vai responder pelo estelionato digital. Mas eu volto a dizer aqui, é uma investigação complicada, complexa, porque ela é eletrônica, ela é digital. Né? É difícil você conseguir, porque muitas vezes eles utilizam, inclusive, provedores de outro país. Então você tem que conseguir quebras de sistemas internacionais, vejam isso, né? E essas pessoas utilizam o telefone, o chip, o telefone, uma, duas vezes, depois joga fora, pega outro, aquele chip foi comprado com nome falso, né? A conta bancária onde você mandou o dinheiro também é no nome falso. Então é uma investigação bastante complicada, complexa, né? Então a melhor forma é você se prevenir.
Os microfones estão sempre abertos ao senhor. Delegado, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, todas as terças e quintas, aqui no Agora 104. Fique à vontade.
Tá, eu agradeço aqui o espaço, né, e alertar a população. Olha só, gente, a cada dia aparece um golpe novo pela internet, pelas redes sociais. Qual é a minha orientação? Toda vez que te pedirem dinheiro, você desconfia. Toda vez. Quer seja pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, não dê dinheiro. Jamais dê dinheiro. Por quê? Porque o final sempre é esse. Eles vão utilizar muitas artimanhas, mas o final é o dinheiro. Não dê dinheiro. Antes disso, você tem que confirmar a veracidade. Assim, você vai se proteger desse tipo de golpe, tá bom, gente?
Obrigado, delegado. Nós te esperamos aqui na sexta-feira.
Se Deus quiser. Um abraço a todos e até sexta.
Boa semana. Bom dia. E no próximo bloco tem Papo de Esporte com Ricardo Paredes. É já já.
O encontro de gerações da música brasileira, a composição de 1960, foi imortalizada por Luiz Gonzaga e ganhou recentemente mais uma etapa de imortalidade com o Rapa, Súplica Cearense. Nós voltamos em breve e o intervalo é rápido. Nós já voltamos, agora são 7 horas e 48 minutos em Mato Grosso do Sul.
Cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Ó meu Deus, se eu não recei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração. Pro sol iminente se a retirar. Desculpe, pedir a toda hora, pra chegar o inverno e agora o inferno queima o meu humilde Ceará. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão, planta no chão. Laranja demais, chuva não tem mais, roubo demais, política demais, tristeza demais, interesse tem demais. Laranja demais, fome demais, falta demais, promessa demais, seca demais, chuva não tem mais.
você em boa companhia. O presente é o único tempo que existe de verdade. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou. E é no agora que você pode agir. Desenvolvimento pessoal não acontece amanhã, acontece hoje. Respire fundo, olhe ao redor, perceba o que está ao seu alcance. A vida acontece no momento em que você presta atenção. Quando você vive o presente, o futuro agradece. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Está na hora de enxergar o mundo com mais nitidez. A saúde dos olhos é assunto sério. Precisa de óculos novos? Venha para a Ótica Cerejeira Prime. Qualidade, variedade, lentes precisas e das melhores marcas. Atendimento personalizado, armações modernas, linha solar, com um modelo que combina com o seu estilo. Ótica Cerejeira Prime. José Nogueira Vieira, 144, Sala 2, no Tiradentes. WhatsApp 993413357. Siga no Insta, arroba Ótica Cerejeira Prime.
Um segundo. É só isso que você precisa para mudar tudo. Uma mensagem, um olhar fora da pista e o que era rotina vira acidente. No trânsito, a sua atenção salva vidas, inclusive a sua. Maio Amarelo. Desacelere. Desconecte. Dirija com responsabilidade. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
Agora 7:53, 7:53 em Mato Grosso do Sul.
O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal assume nesta terça-feira o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, órgão responsável pela organização das eleições presidenciais de outubro, ou seja, ele vai comandar as eleições deste ano. O ministro substitui a ministra Carmen Lúcia.
Muito bem. O apito tocou, Ricardo Paredes chegou. Muito bom dia, Ricardo Paredes.
Bom dia, Leonardo Paraná. Bom dia, Zilda.
Bom dia.
E o frio não passa, né? Mas nós estamos chegando,
O frio
nessa
continua.
Terça-feira.
Temperatura em elevação já.
Não é fácil não, né? Vamos falar, Paraná, de futebol, de esporte?
Vamos falar de futebol. Copa do Brasil tem jogos hoje pela quinta fase. Quais os confrontos?
Olha, são jogos legais, viu? Às 18h30, o Internacional enfrenta o Atlético de Minas Gerais. Às 20h30, tem Cruzeiro e Goiás, Fluminense e Operário de Ponta Grossa. Esse Operário é o Operário do Paraná, mais conhecido como Operário Fantasma, que já jogou aqui em Campo Grande contra o nosso Operário Futebol Clube também. Está na Copa do Brasil, enfrenta o Fluminense aí no Rio de Janeiro. São jogos nessa terça-feira, valendo pela quinta fase da competição.
CBF enviou a lista de pré-convocados para a Copa do Mundo, para a FIFA. Quais são as novidades, Paredes?
Olha,
tem nomezinhos aí que a gente está esperando durante toda a semana, a gente até falou dele.
Tem nome muito conhecido que está na lista, viu? Está na lista.
E quem? Quem?
É, o Neymar está na lista. É. Tá? Mas o sonho da Copa do Mundo praticamente adiado para o Estevão. Grande jogador, é ele que foi revelado pelo Verdão, está no futebol europeu, está contundido, preferiu não ser operado, né, para tentar ir para a Copa do Mundo, né, mas está praticamente adiado para o jogador ex-Palmeiras na Copa do Mundo. E mais uma semana de expectativa para o veredito final sobre Neymar. A CBF enviou no fim da tarde de ontem para a FIFA a relação com 55 nomes pré-convocados para o Mundial, que começa daqui a um mês. E a tendência é de ausência do jogador do Chelsea, Estevão, por conta de lesão. Já o camisa 10 do Santos repete o padrão das outras listas largas de Carlo Ancelotti, mas sua presença nos 26 que serão anunciados daqui a uma semana é improvável ainda. A decisão a respeito de Neymar está nas mãos do treinador, mas nos corredores da entidade da CBF, a informação é de que há outras dúvidas que tomam mais atenção. Uma delas é a divisão entre meias e atacantes com a lesão de Estevão. Ancelotti avalia se mantém ou não a matemática prevista de 5 meio-campistas e 9 jogadores de ataque.
Ainda bem que o Estevão é jovem, pode participar de outras Copas.
Uma recuperação rápida também.
Exatamente. Né? E o Neymar, praticamente a sua última Copa do Mundo, né? Tá voltando à velha forma física, tá fazendo gols, tá se destacando nas últimas partidas do Santos. Temos que esperar até dia 18. É a próxima segunda-feira?
Dia 18.
É terça-feira, hoje é dia 11, né?
Não, dia 18 é segunda-feira.
Segunda-feira.
Segunda.
Então tá, então sai a lista oficial. São 55 nomes que são enviados para a FIFA um mês antes da Copa do Mundo. E aí o Ancelotti, né, vai selecionar 26 desses 55 atletas para irem para a Copa do Mundo. Eu acho que o Neymar tem grandes chances de ir para a última Copa do Mundo dele.
Eu ouvi dizer que o Thiago Silva talvez seja
está nessa pré-lista também, experiente, né? Que não tem sido
a quinta Copa do Mundo dele.
É ele que não tem sido convocado pelo Ancelotti para os amistosos, tem chance também, porque está incluso nessa lista que foi enviada ontem para a FIFA. Mas a expectativa toda vai ser fechada na próxima segunda-feira, portanto, quando serão anunciados os 26 jogadores que vão para a Copa.
Vamos...
Pergunta para mim, você quer que o Neymar vá para a Copa, Ricardo?
Ô Ricardo, uma dúvida.
Você convocaria o Neymar para ir para a Copa?
Uma dúvida, deixa eu te perguntar. Tem duas dúvidas, na verdade. Você gostaria que o Neymar fosse para a Copa e você convocaria ele para a Copa?
Olha, eu convocaria ele para a Copa, sabe por quê? Nem que seja para ficar no banco de reserva, uma opção aí do técnico... Pro técnico Ancelotti, né? Porque o Neymar, queira ou não, além do nome, né? Tem a presença dele que impõe respeito ao adversário. Ele pode ser decisivo aí para a seleção brasileira.
Será que impõe respeito mesmo?
Ainda.
Impõe respeito.
Será?
Impõe respeito. Ele deixa os zagueiros nervosos, né? Com toda certeza. Então, acho que o Neymar tem vaga nessa seleção. Eu falei isso há quase um ano na televisão, quase me mataram, né? Quase me trucidaram, né? Delina, Fábio também. Eu volto a dizer, se eu sou o Ancelotti, eu convocaria o Neymar, nem que seja para ficar como uma opção para entrar no segundo tempo e no decorrer das partidas.
Tá certo, vamos falar de estadual, vamos falar a respeito do comercial, ele tá pronto para a Série B do estadual?
Olha só, a Série B do Campeonato Estadual, a grande expectativa, o comercial caiu já há 3 anos, né, para a Série B e não consegue o acesso, vai ser a terceira tentativa do comercial de tentar voltar para a Série A do Campeonato Estadual. A diretoria já está trabalhando nos bastidores e já anunciou alguns jogadores aí para a temporada, né? O Jobson, ex-Botafogo, do Rio de Janeiro, foi um dos destaques da equipe do Botafogo, confirmou através das redes sociais dele que está acertado com o comercial. Tem também o Mandela, goleiro, ex-Taverópolis e Bataguaçu, já está sendo anunciado pelo comercial. Atacante Kennedy, zagueiro Nascimento, são os nomes dos jogadores. O técnico vai ser o Matheus Sabatini. A segunda divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense tem início marcado para o dia 20 de junho e o comercial estreia fora de casa diante do Aquidauanense no Estádio Noroeste, na cidade de Aquidauana.
Muito bem, muito obrigado, Paredes. 11h45 tem Giro do Esporte com Átila Eugênio.
E toda a equipe da Educativa MS.
Muito obrigado mais uma vez. O Agora 104 fica por aqui, pontualmente, 8 horas da manhã. Eu sou Leonardo Paraná e nesta edição contamos com produção técnica do Juju e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de um talentoso time feminino. Flávia Arbelo, Tereza Ilcar, Nelly Terra e Magna Mello.
Essa é a Fundação Jornalista Luiz Chagas. Diretor-presidente jornalista Orlando Loureiro.
O nosso portal é o educativa.ms. Nos acompanhe no canal do YouTube Educativa MS. Siga a gente no Instagram e no TikTok, @educativaMS.
Encerramos com Joe Cocker. You can leave your hat on. Tenha uma excelente terça-feira. Tchau.
Tchau.
We'll be right back. Você ouviu Agora 104.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
O cartão de crédito pode ajudar, mas também pode virar uma armadilha. Use só se tiver certeza que vai conseguir pagar a fatura inteira. Parcelar demais ou atrasar o pagamento é o caminho mais rápido para o endividamento. Use com consciência. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Por trás de cada faixa existe uma vida. Alguém que quer chegar em casa. Respeitar o pedestre é mais do que lei, é humanidade. Maio Amarelo. Pare, olhe, respeite. No trânsito, a vida é prioridade. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104. Você, com você. Educativa 104.7.
Betty Davis eyes.
13, olá navegante 104, bem-vindo de volta com mais uma super playlist. É sempre muito bom estarmos juntos novamente aqui na Educativa 104.7 no Dial, sintonize aí, e também pelo portal educativa.ms. Uma viagem musical ao passado, ao presente, ao melhor do pop, do rock, do R&B, do soul e da disco, sempre em 104.7. Muito prazer, sou o Milani, feliz em estar de volta. Estamos aqui com aquela vibe intimista para você, navegante 104, relaxar ouvindo boa música, onde você estiver, em casa, trabalhando, passeando, enfim, hoje terça-feira, ainda comecinho de semana, 12 de maio, o ano é 2026, temperatura 13 graus, os termômetros marcam aqui nos altos do Parque dos Poderes. Aperte aí o cinto, onde você estiver, aumente o volume no máximo, porque está começando a nossa viagem Adele.